Rádio Agência Nacional no G20.
Os embargos impostos a Cuba desde 1959 pelos Estados Unidos impedem que praticamente todos os países do mundo tenham relações comerciais com a ilha caribenha. A médica e ativista cubana Aleida Guevara, filha mais velha do líder da Revolução Cubana Ernesto Che Guevara, esteve no G20 Social e denunciou os males que o imperialismo faz ao mundo, provocando guerras para gerar lucro. A entrevista exclusiva foi dada ao repórter da Agência Brasil, Lucas Pordeus Leon. Vamos colocar uma tradução por cima, gravada por Beatriz Arcoverde.
Qual é a principal mensagem que você quer deixar manifestada aqui? O que você acha que é o mais importante?
Primeiro, respeito ao povo.
Em primeiro lugar, o respeito pelas pessoas. Quando os governantes se esquecem de quais são realmente as suas origens e a quem devem os seus empregos, não vamos a lugar nenhum. Os governantes, quando eleitos pela maioria de um povo, têm que respeitar esse povo. Eles têm que trabalhar para o benefício desse povo. Esse é o básico. Você pode ter uma ideologia ou outra, mas tem que respeitar de onde você vem e a quem você deve o lugar onde está. Isso é democracia, não é? Sim. Então, a única coisa que estou dizendo é que você tem que cumprir o que está estabelecido nessas leis democráticas que o próprio capitalismo gerou, certo? Que se cumpra. É simplesmente isso, cumprir e colocar em prática o trabalho para o qual foi escolhido, servir o povo, e não para ficar rico, promover a corrupção ou causar mais danos às pessoas. Não, muito pelo contrário. E isso, infelizmente, é o que se vê muito nos líderes do mundo de hoje. Cada um só pensa no seu bolso e nos seus interesses econômicos e esquece o verdadeiro objetivo de chegar ao poder, que é servir o povo.
E como você vê o bloqueio de Cuba hoje, 60 anos depois?
Muito duro, muito difícil.
Seu pai lutou pela libertação, certo? Pela revolução. O que você acha, 60 anos depois, da atual situação?
Mira, o mundo não ha cambiado muito nesses aspectos.
Olha, o mundo não mudou muito nesses aspectos. Continua a ter uma potência dominante que esmaga economicamente as outras. Esses são os Estados Unidos da América. Ele faz o que quer com a Europa. Provoca uma guerra entre dois países que foram irmãos durante toda a vida, que é a Ucrânia e a Rússia. E se beneficia disso, porque o petróleo russo era muito mais barato para a Europa. Agora eles têm que pagar quase 3 vezes o que pagavam antes, mas para os Estados Unidos. Você pode imaginar o que é um ótimo negócio para eles. Não está no seu território nacional, portanto, não há movimentos públicos. Nada disso acontece em seu território. É num continente que passou por 2 guerras mundiais e está à beira de uma terceira e última, porque se chegarmos a isso, ninguém vai sobreviver. Eu não entendo como eles não percebem essa situação. E depois, por exemplo, o que acontece hoje em Gaza? Quer dizer, se a humanidade não tem ética para viver, ela não tem o direito de existir. Isso é uma realidade. Estamos perdendo a passos largos esse direito, porque estamos permitindo a continuação do genocídio em massa em Gaza. Alguns levantam a voz, mas não temos o poder como povo. O que chamam de democracia vem da palavra grega, que significa poder do povo.
Democracia, poder do povo.
E isso não é praticado, porque as pessoas dizem não à guerra e os seus governos enviam pessoas para essa guerra ou enviam armas. Então, de que democracia estamos falando? Ou fazem negócios com o principal genocida, que é Israel. O que estamos falando então? De que solidariedade? Sobre o quê? Não existe respeito pelos seres humanos. E as organizações internacionais não funcionam.
Não funciona.
Infelizmente, tristemente é assim. Se mandam, enviam dinheiro, quem tem o poder econômico decide ou veta o que os outros dizem. Então, para onde vamos? A primeira coisa a fazer é transferir as Nações Unidas para a África. Sair de Nova York para a África. É ali onde precisa estar. No coração do continente mais explorado e sofrido de todo o planeta. Então veremos. Quem apoia isso? Deveriam ser os BRICS, por exemplo, que apoiou as Nações Unidas, e não os Estados Unidos. porque enquanto o dinheiro continua circulando pelos bancos dos Estados Unidos, eles têm o direito de vetar o que quiserem. Então, não podemos caminhar. São necessárias tantas mudanças, mas acima de tudo é necessário o poder do povo, colocar em prática esta famosa democracia e tomar o poder que nos pertence como povo.
Você vive aonde?
Em Cuba, em La Habana.
Você tem quantos anos? Desculpa, curiosidade.
Eu cumplo este mês 64.
E você morou com seu pai por quanto tempo?
Foram 4 anos e meio, se tanto. O que pode não ser nem 4 anos e meio, porque nesse tempo meu pai viajou pelo mundo e ainda por cima trabalhava 16, 18 horas por dia quando estava em Cuba. Eu via no final de semana, se fosse o caso, porque ele me levava, por exemplo, para fazer trabalho voluntário. Me acordava de madrugada para poder sair cedo para o trabalho, para poder ficar um tempinho comigo, né?
O que você acha que seu pai diria agora sobre esse atual momento histórico?
Olha, eu não sei, porque se meu pai estivesse vivo, significa que outras coisas teriam mudado também, porque ele ia continuar lutando. Ele não ia ficar apenas com a questão da Bolívia, ele também iria para a Argentina. E hoje talvez tivéssemos um continente diferente. Portanto, é muito difícil colocar nas palavras de um homem que não está presente as coisas que estão acontecendo hoje. Mas ele disse isso quando escreveu seu livro.
Diário de motocicleta.
Ele diz no final que se encontrou com uma pessoa que veio do campo socialista, sei lá, e que o homem diz a ele que quando sentir cheiro de pólvora e sangue, você estará ao lado da sua classe social. Ele fica em silêncio um pouco e depois diz: achei que aquele homem não tinha razão, porque quando eu sentir cheiro de pólvora e sangue, estarei por trás das barricadas, ao lado das pessoas. E ele cumpriu. Então imagino que ele continuaria sempre ao nosso lado.
Obrigado, viu?
Você ouviu Aleida Guevara, médica e ativista cubana, em entrevista ao repórter da Agência Brasil, Lucas Pordeus Leon. Ela participou da mesa do MST no G20 Social. Com voz de Beatriz Arcoverde e edição de Akemi Nitahara, para a Rádio Agência Nacional, no G20.